Nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, bem entendido o ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse Deus jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho lhe diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anjos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor, nas vésperas destes dias, que são designados por Semana Santa, sabemos que para nós é oportuno fazermos reflexões sobre a pessoa do teu Filho. E nesta manhã, nós queremos olhar para Jesus. Jesus, nós queremos te contemplar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu enviaste do céu, pela tua bondade, misericórdia e amor, o nosso amado Jesus, Somos gratos, ó Pai. Pai Celeste, que nos inundaste com a tua compaixão por nós e doaste, oferecendo-nos em teu Filho, redenção eterna. Somos inteiramente gratos a ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós devemos ser muito gratos a Deus, que nesta manhã aqui reunidos, todos nós somos filhos de Deus. Que o nosso coração se encha de gratidão a Deus pela dádiva do seu Filho a nós. Que o nosso coração se encha de gratidão a Deus porque nós conhecemos um dia Jesus. E se há uma oração que deveríamos fazer, seria esta: Senhor, dá-nos uma visão mais profunda do teu Filho. Nós queremos conhecer a Jesus como tu conheces, ó Pai. Que assim possa ser. Amém. Lendo este primeiro capítulo de Hebreus, parece que ele diz tudo sobre Jesus, né? Quanta expressão eloquente estão aqui sobre a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. O privilégio nosso é de sermos o povo remido. Por este, que este texto de Hebreus nos apresenta esta manhã, com esta declaração que marca todas as demais: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se o resplendor da glória de Deus colocou Jesus na posição de ter a sua natureza e ser participantes dos seus atos, nós podemos concordar com o texto que está aqui escrito, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Já falei algumas vezes que a glória de Deus é a natureza do próprio Deus. E é a realização desta glória de Deus se expressa em todos os atos que ele faz. E o ato dos atos da transmissão da sua glória Deus fez ao seu Filho, fazendo o resplendor da sua glória. Creiamos, irmãos, e tenhamos isto firmemente fundamentado em nós, que o Cristo que um dia nós aceitamos como o Senhor da nossa vida é o resplendor da glória de Deus. Ninguém mais a Ele tem esta posição, do que Ele tem esta posição soberana, desde eternidade a eternidade, estar expressando também a glória de Deus em tudo aquilo que Ele é e em tudo aquilo que Ele fez. É interessante que no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4 e 5, Jesus estava orando naquela última oração que ele fez com seus discípulos antes de chegarem ao jardim do Getsemane. E nesta oração Jesus pediu, ou disse ao Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Senhor, a minha pessoa te representou na terra e eu te glorifiquei nisto com a minha presença, mas também com a minha obra. E meus irmãos, quando nós pensamos na obra do Senhor Jesus Cristo, todas as demais coisas que Jesus fez, curar cegos, enfermos, curar leprosos, tudo que Jesus fez, acalmar tempestade, etc., tudo isto está aquém da obra que ele fez na cruz do Calvário. Que nós possamos pensar nesta semana muito, porque são os dias que estão no calendário cristão, desta obra que Jesus Cristo fez por nós. E sejamos agradecidos a Deus, porque a nossa salvação, a salvação que temos, que já está garantida nesta obra de Jesus, é com essa salvação que nós entramos e entraremos na família de Deus. Também Jesus disse, glorifiquei-te, ó Pai, comigo mesmo, com a sua presença, com o seu ser, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. São termos, meus irmãos, que nós não podemos abarcar. Quem sabe uma pequena luz possamos ter. Se não há uma revelação do Espírito de Deus para nós, nós não podemos compreender essa expressão de Jesus antes que houvesse mundo. Mas houve um antes que houvesse mundo em que Jesus diz que ele foi glorificado pelo Pai. Isso significa de eternidade a eternidade, Cristo foi glorificado como Filho de Deus. A glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mas por que Jesus pede que fosse glorificado? Ele não era glorificado? Irmãos, se nós formos para Filipenses 2, 7, esse texto aí fala sobre um esvaziamento de Jesus. E o esvaziamento de Jesus Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante a homens. Meus irmãos, provavelmente nenhum de nós aqui que tivesse toda uma grandeza, fosse o chefe do mundo todo, o rei dessa terra, tivesse todos os poderes sobre a terra, o único ditador sobre a terra, que tivesse todas as riquezas da terra, e visse o seu povo um dia em alto pecado e sofrimento, nós não teríamos coragem de dizer, eu vou me esvaziar de tudo por amor deste povo. Foi exatamente o que Jesus fez. Esvaziou-se. Assumiu a forma de semelhança do homem. a nossa forma. Foi como nós. Ele teve carne como nós. Teve mente como nós. Tudo que nós temos, ele teve. E ainda mais, ele fez o que nós não gostamos de fazer muitas vezes. Ele foi servo. Para ser servo, ele assumiu a forma humana. É maravilhoso se a gente pudesse ser levado pelo Espírito a uma área em que nós pudéssemos compreender a glória de Deus antes de, a glória de Jesus antes de vir para a terra. Aonde ficou esta glória? Como Jesus se tornou humano como nós? Por um único motivo, a nossa vida era um desejo tremendo que Deus tinha no seu coração. Porque o homem que ele criou, ele jamais desejou que estivesse debaixo do domínio daquele que é o seu inimigo. E Jesus veio para nos retirar das mãos de Satanás e do demônio, para nos colocar nas mãos do nosso Pai eterno. Isso é maravilhoso, irmãos. Assumamos o que Jesus fez por nós. Saibamos no fundo de nosso coração que nós pertencemos a um Deus que deu o seu Filho para que o seu Filho morresse em nosso lugar. Quando Jesus tomou a forma humana, ele ficou limitado. Aquele que subsistia em forma de Deus se tornou um servo. Se ele não tivesse limitado a sua glória, meus irmãos, todas as pessoas que o viram naqueles dias em que ele esteve na terra ficariam cegos. Não suportariam o resplendor que ele tinha com o Pai. Por isso Jesus se humilhou, se tornou como um de nós. Para que nós víssemos naquele que é um homem como qualquer um outro homem, que andou nos mesmos caminhos que os homens andaram, que vestiu as mesmas vestes, que comungou da mesma mesa, que fez todos os atos costumeiros que uma vida precisa fazer na vida humana. Tudo isto Jesus fez para ser um servo. Agora, meus irmãos, Jesus pede ao Pai: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti. Quando Jesus, na cruz do Calvário, disse aquela frase última, está, aquela palavra última, está consumado. Certamente, naquele momento, a glória de Deus caiu sobre Jesus. E foi esta glória que o levou à ressurreição. E então Jesus passou a ser o que Hebreus aqui no versículo 3 diz, que Jesus é aquele que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, quando aqui está escrito todas, não pode ser algumas ou diversas ou as selecionadas. Se está dizendo todas, é tudo. Tudo que ele fez junto com o Pai no dia da criação. Todas as vidas que ele remiu na cruz do Calvário. Tudo está sendo sustentado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar à irmãzinha que foi ungida aqui no meio dos louvores. Jesus está te sustentando, irmã. Tira do teu coração qualquer nuvem de interrogação que possa estar em ti. Eu creio nessa palavra, que nós somos sustentados pelo poder da palavra de Jesus. Os irmãos creem? Creiamos, meus irmãos. Se Ele não nos sustentar, quando nós cantamos aqui, Ele é a rocha, nós temos que saber que nós estamos sobre essa rocha. Ele nos sustenta. Eu gosto daquela oração do salmista que diz assim: leva-me, Senhor, para uma rocha mais alta que eu. O salmista ainda não tinha um conhecimento de Jesus inteiramente como Salvador. Mas nós conhecemos que Ele é o nosso Salvador. É a rocha mais alta que nós, aonde Deus nos colocou. Ele nos sustenta. Por isso nós temos que ter paz no nosso coração, meus irmãos. Uma vez eu cheguei no colégio americano, anos atrás, quando o colégio americano ainda tinha internato de moças. E como eu ia fazer uma palestra para essas moças, cheguei no internato e fiquei esperando até que viessem me atender no hall do internato. E tinha um quadro na parede. E eu cheguei bem perto do quadro porque ele me chamou a atenção. Ali havia uma rocha, à beira do mar, e este mar estava tremendamente agitado. Ele se jogava com uma violência sobre aquela rocha. A pintura era tão bem feita, o artista era tão fiel à natureza, que parecia que a gente estava vendo aquelas ondas se jogarem contra a rocha. O céu estava nublado, havia relâmpagos. Mas eu olhei, na parte de quase em cima da rocha havia uma brecha, e ali estava um pássaro. E eu olhei, admirei, mas depois, quando eu li o título embaixo do quadro, estava a paz. Se estamos na rocha, nós temos paz, irmãos. O mundo não pode nos abalar. Os discípulos, um dia desesperados, numa tempestade, naquele mar que não é mar da Galileia, é um grande lago. Quando a tempestade veio, eles ficaram com medo, eles temeram, acordaram Jesus: Senhor, como tu podes dormir? Jesus certamente sorriu e disse: ó, homens de pequena fé. E estendeu a sua mão e foi o suficiente. Nas tempestades da vida, meus irmãos e irmãs, a mão de Jesus está estendida para nós. Porque nós estamos nele, a rocha inabalável. Meus irmãos, quando Jesus veio ao mundo, nesse cenário dos acontecimentos humanos, todas as palavras proféticas do Antigo Testamento já estavam se cumprindo nele. Ele veio para cumprir uma obra, essa obra que ele disse: eu consumei, eu fiz, está consumada. Era a obra que o próprio Deus profetizou quando criou o primeiro homem. Quando Adão caiu no pecado da desobediência. E a desobediência é o pecado mais terrível que nós podemos ter para quando desobedecemos à vontade de Deus. Jesus disse algumas coisas para a serpente, disse depois para o homem, que haveria de um dia o homem, Jesus, pisar, ferir a cabeça da serpente. Meus irmãos, nós somos um povo vitorioso na vitória de Jesus. O maligno não tem poder sobre nós. Ele está debaixo do pé que esmaga, que esmagou a sua cabeça. E esmaga e esmagará. Até o dia em que essa serpente será lançado no lugar que está preparado para ele. Meus irmãos, quantas vezes se Jesus olhasse para nós e ia dizer, ó homens de pequena fé, estamos crendo no que Jesus fez por nós, estamos crendo na pessoa de Jesus, o que ele é e o poder que está em suas mãos. Todo poder me foi dado no céu e na terra, diz Jesus. Ele tem em suas mãos, mãos que não fraquejam, todo poder que nós, a terra, o mundo precisa. Meus irmãos, por que que a igreja cristã não tem sido vitoriosa em termos mais amplos no mundo? Porque nós não tomamos consciência de que todo o poder está na mão de Jesus, o Senhor da igreja. E ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mas depois ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo. Então, ele está edificando a sua igreja nesses homens que ele envia. E ele está enviando cada um de nós. E se cada um de nós, irmãos, estivermos nesta posição, nossa família, nossa vizinhança, mais além, estará sendo atingida pelo poder transformador de Jesus. Meus irmãos, Deus não enviou Jesus para fazer um passeio na terra, não. Ele não disse a Jesus, vai lá, permanece um tempo com aquelas pessoas e vê como é que elas andam. Nem ele disse assim, então tu desce a terra e vê como é que está a formosura de tudo que nós criamos. Contempla. Recorda aqueles dias em que nós falamos e as coisas aconteceram. Não, Jesus disse, veio, porque Deus disse para ele, o meu povo, que se chama pelo meu nome, está distante de mim. Eu quero que todos sejam povo comigo. Desde Jerusalém até os confins da terra, todos sejam o meu povo. Mas para isto, meu filho, tu vais ser o servo do meu povo. Vai te humilhar diante deles. Eles vão te ofender, eles vão não crer em ti, eles vão zombar de ti, como até hoje teólogos estão zombando de Jesus. E nessa cidade está sendo pregado um evangelho que não é de Jesus. Meu filho, vai, seu servo, humilha-te, sofre, não abre a tua boca, não clama, sobe aquela cruz, transforma a cruz num altar, aonde eu preciso sacrificar o verdadeiro cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, como nós somos gratos, porque o Teu Filho veio, morreu por nós. Hoje Ele é o nosso Senhor, a nossa rocha, nosso sustentáculo. Meus irmãos, a esse Jesus muitos nomes foram atribuídos. Quantas vezes no Novo Testamento aparece Jesus como o Filho de Deus? E Deus mesmo, de uma forma bem direta, um dia disse ao próprio Jesus: Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me comprazo. Eu me alegro. Deus tinha felicidade de que Jesus passara a sua infância, andara na sua primeira mocidade e agora estava sendo batizado, ungido, para começar o ministério que ele realizou. Era Jesus é o Filho de Deus desde a eternidade, diz o texto. Ele é eternamente o Filho de Deus. João escreveu sua carta 1:14, dizendo: E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que revelação teve João. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado. O livro de Apocalipse, ele mesmo vai se revelar dizendo que é o primeiro e o último, é o Alfa e o Ômega. Todos esses termos mostram a divindade de Jesus. Mas há também uma outra designação a Jesus que é bem proeminente, que afirma que Ele é o Senhor. Paulo escreveu na carta aos Romanos, 9:5, ele falava sobre os israelitas e sobre Jesus. E então aqui ele englobou todos, dizendo: deles são os patriarcas, dos israelitas e de Jesus. Também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Que afirmação extraordinária. Jesus é exatamente isto. É sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Nós só podemos dizer amém. Nascendo segundo a carne, como diz Paulo, Jesus tomou inteiramente a natureza humana. Por isso, nós vamos encontrar Jesus dizendo, e esse era um termo que ele gostava de usar, apreciava usar. Ele diz que era o Filho do Homem. Paulo repete essas palavras dessa forma que ele colocou aqui. Jesus, deste povo ele descendeu, ele assumiu este povo, ele nasceu ali, o Espírito Santo gerou ali. Mas ele é, na carne, o homem, que se tornou o homem que se esvaziou. Mas mesmo assim ele não deixa de ser o Deus bendito para sempre. Nascendo segundo a carne, Jesus tomou inteiramente a natureza humana. Nunca, entretanto, deixou de ser o bendito para sempre. Jesus também tem os mesmos atributos que nós encontramos pela palavra na pessoa de Deus. Ele é onisciente. Ele disse: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, se ele é conhecido do Pai na eternidade, e ele conhece o Pai na eternidade, ele tem plena consciência e onisciência da pessoa do seu Pai. Mas também ele conhece a cada um de nós, aquele a quem ele quiser revelar. E se ele se revelou a nós, e se nós o temos como Senhor, Salvador, ele tem sabedoria, conhecimento de tudo que nós somos. Ele tem o que Deus tem, porque ele é Deus com Deus. O salmista diz que quando nós éramos gerados no ventre da nossa mãe, no seio da nossa mãe, lá Deus conhecia tudo e estava presente em todo aquele processo. Senhor, eu te agradeço por quando eu fui gerado, tu estavas ali presente fazendo isto. Se eu fui gerado de uma mãe cristã e fui gerado porque tu estavas ali presidindo tudo, e depois fui gerado por Jesus. Oh, Jesus, eu te agradeço porque eu sou totalmente uma geração tua. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês podem dizer isso para Deus? Façam isso com consciência, irmãos. As pessoas que vinham a Jesus não precisavam lhe informar: ah, eu estou com reumatismo, ah, eu estou com câncer, ah, eu estou leproso. Ninguém precisava dizer nada a Jesus, ele sabia o que cada pessoa necessitava. Certa vez, diante de muitas pessoas ali reunidas, Jesus afirmou: contudo, há descrentes entre vós. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Se entre os que eram israelitas e eram religiosos havia descrença, será que não há descrença entre os remidos do Senhor neste dia? Alguém vem a mim e diz assim: eu vou orar para que tu sejas curada de tal enfermidade que eu não tenho, graças a Deus. Eu digo: pode orar. Depois que ele orou, eu fico pensando: será que eu estou curado? Será que Deus me curou mesmo? E se eu fui curado, eu fico me admirando: mas eu fui curado. É falta de confiança que o Senhor nos curou, meus irmãos. Ó, Pai, tem misericórdia de nós. Não acha descrença no nosso coração. E o texto não para aí, meus irmãos, nessa palavra de Jesus: há descrente entre vós. O texto vai testemunhar sobre Jesus. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem haveria de crer. A nossa descrença nós não podemos esconder de Jesus. As nossas falhas nós não escondemos de Jesus. Meus irmãos, nós podemos cair, mas na hora de cair é levantar e voltar-se imediatamente para Jesus e dizer: eu caí, sustenta-me, Jesus. Como o Pai, Jesus é onipotente. Ele mesmo afirmou, porque é onipresente, Porque ele mesmo afirmou: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Os irmãos creem isto? Quando tu reuniu-se com a tua família e começaram a orar, viram que Jesus estava presente, sabiam que ele estava presente. Ele estava. Será que Jesus ouviu a minha oração? É dúvida. Jesus ouviu a minha oração. É fé que crê. Em sua última promessa aos discípulos, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilhoso é Jesus. Pode estar conosco onde nós estivermos. Meus irmãos, no dia a dia, qual é a nossa preocupação quando entramos num ônibus? Será que ele vai ser assaltado? Ou será que eu estou entrando com Jesus que está ao meu lado? E ele é o Senhor que me protegerá. Mil caiam ao teu lado e mil caiam do outro lado. O Senhor está conosco. Jesus também é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A eternidade antes da criação do mundo, Jesus lá estava. E ele declara que ele é o princípio e ele é o fim. Quando chegar o fim desta terra, ainda depois, ele continua como o pré-existente, aquele que sempre existe. Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Por quê? Mesmo Colossenses 2,9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, nós não podemos calcular isto. Não se calcula a plenitude. Ela é tudo. Deus é tudo. Seu Filho é tudo. Toda a plenitude está nele. Meus irmãos, Jesus possui autoridade, poder. Especialmente ele quer exercer autoridade sobre o pecado humano. E ele o faz retirando-nos das trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz. Ele tem toda a autoridade para curar enfermidades. Ele disse ao paralítico: levanta-te e anda. Como tinha também para perdoar pecados, os teus pecados são perdoados. E tinha poder para levantar os mortos. A declaração grande dele é essa: eu o ressuscitarei no último dia. Este o que ele está dizendo aí, o ressuscitarei, é cada um de nós, irmãos. Nós seremos ressuscitados pelo poder de Jesus. No último dia, aquele dia da glória, quando este mundo estiver prestes a se dissolver todo, o Senhor nos ressuscitará para levar-nos para a glória do Pai. No diante do túmulo de Lázaro, diz assim, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o texto segue dizendo assim: saiu aquele que estivera morto, e morto já de 3 dias. Paulo vai dizer uma grande coisa do poder de Jesus. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ah, meus irmãos, também um dia Jesus disse, assim como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem ele quer. Meus irmãos, uma das declarações bíblicas que nós temos que ter consciência plena sobre ela está lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, subentendido Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Todos os nossos pecados que apresentamos ao Senhor Jesus, ele recebe, como recebe o nosso arrependimento por eles. E ele nos transforma em homens justos diante de Deus. Senhoras e mulheres, crianças justas diante de Deus. Deus transfere o nosso pecado, ou melhor, transferiu o nosso pecado. Aquele que não tinha pecado, assumiu o que Deus transferiu para ele, para que nós fôssemos considerados justos diante de Deus. Meus irmãos, para mim este versículo concorre em importância com um versículo tão conhecido nosso, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unindo estes dois versículos, nós temos de uma forma bem sintetizada o coração do Evangelho do Reino. Meus irmãos, nós temos que crer que o Calvário tornou-se no lugar mais significativo sobre a face da terra. Não no fato que Jesus simplesmente morreu, mas porque ele morreu em nosso lugar. Ele cumpriu uma lei de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nada, absolutamente nada, pode nos remir e nos apresentar santos e perfeitos diante do Pai. Jesus assumiu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por 31 vezes, o livro de Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro. Cordeiro como tendo sido morto. Meus irmãos, Jesus já está na glória, mas a recordação que aquelas visões que vieram a João quer trazer para todos nós é que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto, morto por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Terminando, meus irmãos, eu quero dizer aquela frase que o anjo disse à mulher que Deus escolheu para que fosse a geradora, o Espírito Santo nela gerasse Jesus. O seu nome será Emmanuel. Nome de quem? De Jesus homem. Emmanuel, Deus conosco. Se Jesus, como homem, está conosco, Jesus, como Deus na glória eterna, está ainda mais presente conosco. E o convite de Jesus é este: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E um dia ele vai dizer: vinde, subamos à casa do nosso Pai. Amém. Pai querido, glória seja a ti, ó Pai. Como somos gratos pelo que tu fizeste. Pai, nós estaremos num retiro, não sei qual é a palavra que tu deste para o servo pregador, mas independente de tudo, que teu Espírito nos faça olhar para Jesus em tudo. Jesus que está presente no nosso irmão, nesse irmão que às vezes nós não damos nenhuma atenção para ele, mas Jesus está ali, tu estás ali, Jesus. No irmão que precisa de nós e nós somos indiferentes, que nós possamos ver Jesus ali. Ó, Senhor, ajuda-nos a te ver em todos os nossos irmãos e também te ver agonizante pelo mundo que precisa ser salvo. Jesus, abre os nossos olhos para te ver. E o nosso espírito para te contemplar. Queremos te conhecer mais e mais. Mais e mais. Porque tudo que nos foi revelado e tudo que dissemos aqui ainda não diz da grandeza da tua pessoa. Porque somente naquele dia é que nós seremos como tu és. E nós te veremos como tu nos vês. Amém.